שלום, אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא סוכות. אנחנו נמצאים בציטוט מספר 6, רבש בית איגרת למדבר.
Nós estamos vendo os tratos selecionados do tema de Sukkot. Nós estamos no item número 6 de Rabash, carta número 36. Estamos lendo os tratos das fontes de Sukkot. E isto vem do item número 6, o Rabash, carta número 36. E este é o sentido de fazer o sapé a partir do desperdício de celeiro e vinharia. Kobaoslan, que glória em celeiro, vem das palavras Gera Norte.
E opiniões estranhas. E precisamente.
As palavras vêm de Gera Norri, eu sou um estrangeiro. E a Kev, a vinharia, das palavras não Kev, Shem, Hashem. Pontuar o nome do Senhor para interpretar as palavras de Baal Sulam. O sapé, essa cobertura, é a sombra da fé, chamada fé acima da razão. Isto é oposto à razão, pois a razão o traz ao desperdício de celeiro e à vinharia. Isto é, da perspectiva da razão, do modo que os olhos corpóreos o veem, e há espaço para o desperdício de celeiro e vinharia. Isso em si mesmo faz uma sombra e ele se senta debaixo dela. Isto é, ele faz para si mesmo um assento a partir de todas essas piores e mais baixas coisas e através do desperdício observa o mitzvah, o mandamento da sukká. Mais importante, ele deveria alegria esta mitzvah, pois fé acima da razão, chamada alegria de mitzvah, sucede-se que todos os dilemas e perguntas que existem na realidade são corrigidas na sukká. O Ravi diz que nós sentimos neles, na realidade, os desejos de Aviut, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, nós sentimos inerte, vegetativo, animado e falante. Esses são, por isso nós sentimos pressão e hostilidade. Quer dizer, dentro do nosso ambiente. E dessa forma deveríamos entender que se queremos nos sentir bem, ainda que seja nas primeiras etapas, na medida que avançamos em Lovishma para o nosso próprio bem, digamos, ainda nessa forma de avanço, nós temos que entender que é melhor que nós mudemos os nossos desejos. Quer dizer que somente através disso nós poderemos mudar a nossa percepção da realidade. Quer dizer que nós, na realidade, temos somente os nossos desejos. Todo mundo é o que ele vê em seus desejos. E podemos certamente chegar a um estado onde,
ao mudar a qualidade do desejo, pode também mudar o mundo. A realidade, quer dizer, o que ele vê, o que ele sente, em todos os sentidos. É isso que nós deveríamos fazer. Significa que nós nos transformamos.
Que tudo é bom, então nós nos transformamos para converter ao mesmo grau que o Criador.
Através de que?
Como fazemos isso? Através de estar prontos
para estar baixo este techado.
para estar debaixo desse telhado de palha. Quer dizer, não receber qualquer coisa que existe em uma forma temporal que eu tenho, mas nós queremos construir e especificamente queremos construir a nossa relação com o mundo. E o que normalmente essa percepção da realidade que tínhamos era o que ocorre, assim como se ele sentia o mundo. Mas agora queremos uma perceber em forma seletiva. E se eu quero sentir como através das minhas relações com o mundo eu começo a ver o mundo de uma forma diferente, que eu começo a determinar a minha realidade. Quer dizer, isso significa que meus filhos me venceram. O Criador me traz e me apresenta uma certa realidade, e ao mudar as minhas próprias qualidades, então eu trago a minha percepção a uma nova realidade, que eu sou quem está no controle através desse massarra, esse telhado na realidade. Quer dizer, a tal grau que tudo muda. E eu posso estar até um mundo de Ensof através ver esse mundo de Ensof ao invés do mundo terrível. O inferno mesmo, eu começo a ver o Jardim do Éden, o mundo em perfeição, dependendo de como eu organizo minhas qualidades, tal de acordo ao Criador e de acordo à luz. Então, essa técnica, essa forma de fazê-lo, é através de nós mudando as nossas relações. Ao que é o mais importante hoje, e não que é o mais importante hoje, quer dizer, esses mesmos desperdícios que existem, que não respeitamos conexão, amor, todas as coisas se relacionam ao cli corrigido. Se nós elevamos isso por sobre nossas cabeças, sobre todas as dúvidas, e nos comportamos de acordo a isso, então com a qualidade de otorgamento sempre mais alta que a qualidade de recepção. Então, através disso, mudamos a realidade. Então, dessa forma, este dia especial seria sagrado, Sukkot, se determina através desse. E certamente nós chegaremos a uma percepção nova da realidade. A verdade é que não muda. Nós agora também existimos no mundo em Sofia, um estado em que nunca esteve quebrado, nunca foi corrompido. E eu sou Havaiá, eu não mudo. A Havaiá completa, luz em Sof, ilumina o Kli de Ensof. No entanto, nós, a Sidra, renascemos das sementes do povo até que chegamos a um estado de especificamente porque construímos esse telhado por sobre nós e estamos na sombra e nosso ego. E essa sombra, essa tela.
Perguntas.
Bom, perguntas?
Bueno.
Te crasho. Citou 6, mitoch Rabash, Igeret Lamed Vav.
Vamos ler novamente. E tem seis.
Extrato número
6, Rabash. Alegria da mitzvah. O assunto de Sar, que se denomina como sombra, é justamente o desperdício do grão e da bodega. Quer dizer, na oração dentro da sucá, nós dizemos que nos protege das correntes da chuva. Quer dizer, que salva o migo porque os danos são de pensamentos estranhos e opiniões estranhas. E isso é precisamente só desperdício, somente dessa forma o protege das correntes da chuva, porque de outro modo uma pessoa não se deixa levar pelas correntes do mundo. O Rave.
Bom, vamos continuar. Temos mais escrutínios a serem feitos aqui. Extrato número 7 do Rabash, carta número 36. Suká é a sombra da fé com respeito a juízo, a Adin. A sombra tem que ser maior que o seu sol. E se sabe que o sol implica estado de conhecimento e a lua de fé. E como foi dito, os antigos sábios, Israel se foi costurado, ou contam com respeito ao sol, que cada vez que vemos ao sol, e que é mais que a sombra, devemos cobrir mais para que a sua sombra seja ainda maior que o sol. E se a pessoa é recompensada e não agrega sombra para o seu lado, então a misericórdia desde cima, então o sol é coberto. Mas então a pessoa sim fica. Se a pessoa tem sol, ela quer ter mais sol. Sem dúvida, meus pensamentos não são teus pensamentos. E a ele se dá mais sombra. E se a pessoa se sobrepõe a essa sombra, se dá luz. Então, ele deve agregar sombra. E se ele não agrega sombra, se não dá sombra assim de cima, até que seja recompensada com o Devekut eterno. Sem dúvida, devemos fazer esforços. Quer dizer, que uma sombra sagrada que sobrevém sobre o céu e não se traga, que lhe foi dado para que tenha lugar sobre si mesmo a fé. Então, se considera sombra de fé, que é algo sagrado.
O Rave diz, vemos uma certa realidade. E essa realidade em si é sombra, quer dizer, algo que oculta a divindade de nós, oculta a luz. Se nós, por sobre esse ocultamento, podemos realizar o nosso próprio ocultamento, então fazer um ocultamento prévio desaparece, graças ao nosso ocultamento, e nós começamos a ver a verdade. Como ocorre isso? Quando há ocultamento do Criador, de acordo a isso, então, nós também deveríamos de ter esse ocultamento adequado. Então, poderíamos ver a revelação. Por favor, vamos conversar sobre isso. Como pode ser que, através de nosso próprio ocultamento, nós cancelamos o ocultamento que nos dá do alto, dos céus? Hã? Pergunta para o workshop. Sim, uma pergunta: se não faz uma restrição e um ocultamento, um teto sobre o ocultamento, é uma revelação, então, é uma sombra diferente que esconde a resistência. Como lemos, quer dizer que ainda que seja grave de desejo de receber, uma pessoa, no entanto, continua indo na direção de doação. Se é graças à luz que reforma, basicamente, nós construímos esta sombra e a realiza como deveria ser. Em primeiro lugar, disse o aluno, eu tenho que dizer que eu estou muito emocionado pela Sukkah e o clima mundial. Essa sombra está escrito que a sombra está em do que dizer, como o Criador nos desperta, o oculta o que queríamos que deveria ocorrer e recebemos dos amigos do grupo a exigência e a grandeza do Criador entre nós. O Criador, disse o amigo, está oculto porque nós somos um desejo de receber. Nós vemos nosso mundo através do desejo de receber, então precisamos ocultar isso, esse desejo de receber, então, e podemos revelar pouco a pouco isso que é esse telhado, o que simboliza a forma como devemos ocultar esse desejo de receber. Disse o amigo, fazer ocultamento, uma pessoa tem que trabalhar sobre cima da razão e entender que tudo que ele vê é um exercício do Criador. Sim, e o ocultamento, disse o amigo, que nós realizamos basicamente é como um ocultamento. Um ocultamento que, através disso, nós basicamente tratamos de parecermos a essa força. Quer dizer, ao ocultar essa força de separação que foi criada entre nós para elevar-nos. E a escolha de que a pessoa põe um telhado, um ocultamento sobre si, não recebe nada que venha a ele, senão a divindade para poder trabalhar, recebe o que vem de cima e não sabe de onde vem, mas não é capaz de receber. Não, até que esteja os vasos adequados e corretos. Sim, é o ocultamento, claro. Mas como exemplo, como do sol, só não está oculto aí. Está nublado, mas o sol ainda está no dia. Então tudo vem da mesma fonte. Se a pessoa não dá importância ao desejo de receber, então através disso é extremamente quando o ambiente conserta a atmosfera. Então por isso deve permanecer num ambiente onde apreciam a qualidade de otorgamento. Então, essa força entre nós, basicamente, não foi possível escutar, resistir. O Rave. Como é que ocorre que, através do massar que construímos, o massar revela? Revela o que o Criador oculta. O Criador constrói um massar sobre a luz de Ensof, esse massar nos dá a sensação do mundo. onde há graus de inércia vegetativa, animal e falante, humano. E nós, ao construir uma sar por nossa parte, nós cancelamos o massar do Criador. E este lugar revelamos a luz superior. Como ocorre isso? E se nós não fazemos completamente, se não cancelemos o massar completamente, somente uma parte parcial, então aí é que nós encontramos. Então como ocorre isso? Por favor. Isso ocorre, disse amigo, quando nós gradualmente ocultamos de nós mesmos, sim? Nossas relações, a realidade, então através disso, nós criamos um espaço para uma nova relação da realidade. A luz faz isso e nós nos aproximamos um passo a mais com equivalência, sim, com o Criador. E esta nova atitude não é que eu anseio ser iluminado pela superior, que olhe meu desejo de receber, mas eu quero parecer a ele, eu quero adquirir a qualidade de doação. Então isso é precisamente porque nós nos organizamos entre nós e corrigimos as relações entre nós. Então construímos um massar sobre desejo de receber. Quando uma pessoa ativa a luz que reforma, que nem um desejo do Criador, porque ele pode ver qualquer coisa da realidade, que ele quer chegar a um lugar mais santo de fé e quer ver todos nós pelo Criador. O ocultamento de seu amigo. O objetivo desde o princípio é permitir-nos existir com uma diferença enorme entre nossa qualidade e sua qualidade. Quando nós começamos a criar um certo grau, um ocultamento sobre essa qualidade, essa força de recepção, então aí há uma lei que de equivalência de forma que gradualmente nos permite assemelharmos de alguma forma a essa luz. E então, através disso, podemos começar a ter algum alcance sobre essa luz. Sim, disse amigo. Quando o Ravi fala sobre a pessoa que está construindo uma sar, basicamente a pessoa muda de grau, da besta animada, e se converte em Adão, onde pode examinar os estados que está recebendo. E todos esses prazeres ocultos, mas quando a pessoa se converte em Adão, se forma corretamente para receber a abundância, e isso se faz na dezena, no grupo, nessas relações. Porque através disso mudamos o enfoque fora. E essa é a luz de otorgamento. O que o Criador oculta é a forma de recepção. Então, disso, não há contradição aqui. Não há ocultamento, somente na direção de doação. Sim, disse amigo, a conexão nos ajuda a ver que o ocultamento, ainda que nos pareça mal, vem do Criador. E podemos senti-lo assim. O Criador, disse o amigo, nos dirige exatamente aonde deveríamos trabalhar, ocultando a grandeza dos amigos, e que ele se senta justamente nesse ponto, que desmerece esses meios que recebeu, mas com esforços pode construir um telhado, um massar que nos conecta entre nós com o Criador. Sim, disse o amigo. Disse, a pessoa quer otorgar, doar, mas cada vez se dá conta que a sua natureza roubar. Isso é o que ajuda a construir Massar, essas impressões especificamente da força do desejo receber. E Massar, esse telhado, não é algo que todos fazemos para nós mesmos e nos sentamos embaixo da açúcar, nós nos ajudamos a fazer isso, e esse é o nosso cli comum, onde nós descobrimos a luz entre nós. O Rav,
como
cada um de nós, não pode receber o massacre se só? Mas se cada um se anula diante da dezena, então a dezena pode dirigir através dele, pode dirigir a ele a essa luz superior. Uma pessoa pode dirigir a luz superior através da Zena. A luz não funciona sobre o indivíduo. Não há nenhum mecanismo que focaliza a luz sobre ele. É como uma lupa que se focaliza na luz. Então, se a dezena se conecta até o indivíduo, a pessoa, essa pode dirigir a luz superior. Então, quando ele se anula diante da dezena, ele recebe o desejo do Criador e começa a receber mudanças, assim como cada um deve trabalhar sobre cada um na dezena. Então, de acordo a isso, nos elevaremos juntos.
Por favor,
falem sobre isso. Como funciona isso? Adiante. Eu não posso atrair a luz por mim mesmo, porque quando uma pessoa quer trabalhar com a luz, uma pessoa tem uma chave, e essa chave é nessa revelação da conexão entre nós. Quer dizer que eu peço que essa luz seja revelada. Somente dessa forma eu posso revelá-la. Sim, disse o amigo. E também que esta tela, a tela é algum tipo de adaptador que, por um lado, me permite a cada um realmente elevar-se por sobre, quer dizer, a fé, o conhecimento, quer dizer, e pode chegar a algo superior, quer dizer, e permite uma transição dessa qualidade de doação com respeito a cada um que toma parte desse massar. Eu não sei massar ou não massar, de acordo com o sistema. Primeiro nós temos que receber e logo ter a habilidade de construir esse massar. É algo que necessitamos, sim. Necessitamos construir um sistema de conexão. E temos que sentir isso juntos e pedir pela força de doação que esta more entre nós, dentro de nós, e assim poder chegar nesse estado, podemos analisar que estamos construindo um massar para receber preenchimento somente de doação, somente pedir pela força de otorgamento, que isso mora entre nós. Poder desfrutar desse nível, nós devemos cancelar o amor próprio, e isso é possível somente se nós criamos uma força comum, onde cada um tem a força de toda a dezena, de toda a sociedade. Então, se pode avançar com o Criador, estar de acordo com ele. Então, ele pode manter esse contato com ele. Essa conexão entre nós e seu amigo foi quebrada através da luz e temos que elevar a luz correta para que nos conecte. É perfeito, eu vejo como se não tivesse os meus óculos. Tudo está borrado e desfocado. No momento que eu recebo os óculos corretos, eu vejo que a imagem está melhor. Nós estamos construindo os óculos que obriga que todos esses distúrbios se convertam numa revelação. Sim, disse, é como o Gilad, que pergunta, sou eu que está construindo relação com respeito à realidade e tratando de corrigir as minhas relações. Assim eu construo uma sarra e aqui nós escutamos que uma sarra é algo que construímos juntos. Então, o que é a dezena aqui? Sim, é como escreve Baha'u Sulam. É um tema totalmente psicológico. Um cabalista vê que a natureza é o seu ser, o seu verdadeiro ser, não é o seu corpo. É algo por fora, é o ambiente, os amigos, a dezena. Esse é o seu verdadeiro eu. E por isso a regra maior na Torá, ama teu próximo como a ti mesmo. Sim, disse o amigo. Agora nós estamos sentados ao redor da mesa e uma força que nos governa. E se nós exigimos essa luz que baixe sobre nós juntos, que a raiz disso nós podemos atuar e ver que é através dos óculos, como disse o amigo, e ver essa realidade. Então, através disso, podemos trabalhar. Sim, é interessante. Nós temos que ter essa sensação de onde nós estamos tocando o grupo e não podemos entrar. Estamos golpeando, batendo, mas há um nível que não podemos penetrar. Nós temos que continuar de golpear esse ponto, essa conexão entre nós, como nós geramos tal sistema, sobre o que construímos esse massar, sobre o que, não é deste mundo, os desejos desse mundo, comida, família, sexo. Isso são necessidades, sim, que não podemos condenar ou elevar. O que é esse massar que necessitamos para construir essa sombra? Construímos o massar por sobre extrato número 7, carta número 36, o Rabash. Perdão, extrato número 8 de Baha'u Sulam, Shamat 96. O que significa? E existem dois tipos de Sukkot. Um, as nuvens de glória, e dois, o resíduo de grãos e do dinheiro. Quando recebe o ocultamento sobre a Kedushá, a santidade, se uma pessoa se sobrepõe à nuvem, quer dizer, o ocultamento que sente, obterá as nuvens de glória. Isso se chama Mandima. Sucede durante 6.000 anos. Se considera um segredo, ainda não alcançou fazer a natureza, denominado pshat, que é o resíduo do graneiro e da garrafa, é mão de Malhut, que é corrigido através da fé. E se chama um despertar de baixo. Imã de imã é considerado um despertar de cima. E não se discerne como natureza, quer dizer que por parte da natureza, quando uma pessoa não está pronta para receber abundância, não recebe doação, otorgamento, mas pela parte do despertar de cima, que é por em cima da natureza, a luz é doar aos inferiores uma forma de eu sou o Senhor que mora entre eles no meio de sua impureza, como está escrito no Sagrado Zohar, ainda que ele pecou, é como se eu não tivesse feito. No obstante, do despertar de baixo, desde a luz não é doada, e em troca, e precisamente quando uma pessoa está qualificada pela natureza, por si mesmo, isso se chama Mandinukva, no qual ele pode corrigir mediante a fé.
ציטוט מספר 9 מתוך רבש ב' איגרת י' ב' צריכים לדעת שעניין הצל
escritos número 9 Rabash a carta número 12 Devemos saber que a sombra, o ocultamento, é o cli a ser recompensado com a luz da fé. Por isso, interpretar as palavras dos nossos sábios sobre o versículo, para que todas as gerações saibam que viver os vivos de Israel em Sukkot, viver em cabanas, eram nuvens de glória, segundo as palavras do Rabino Eliezer. E o Rabino aqui disse que era em Sukkot. E eu perguntei como uma disputa fundamental entre eles, quando uma pessoa diz Sukkot real, quer dizer, são coisas corporais, outros Sukkot espiritual de nuvens e glória. Ambos são palavras de glória do Deus vivo. E não há disputa aqui em absoluto, pelo contrário. Uma pessoa diz que o principal é ensinar os vasos e outros a luz entre Sukkot, significa os significados reais da palavra da sombra. E o Rabino Eliezer diz que devemos mencionar as luzes chamadas sete nuvens de glória, que se considera como fé. Ambos discernimentos coincidiram no momento do êxodo do Egito. E, portanto, quando nos endereçamos, somos recompensados com a luz. O Rav, continuamos. Que posso fazer? Não tenho nada que fazer com estes versículos. Se alguém aqui é sábio e crê que são adequados para nós, então pode ensiná-los. Vamos ao versículo número 10, o artigo para Sukkot. A Sukká está feita de quatro paredes e um telhado de palha. Mas o lugar onde a Sukká está pronta, já uma pessoa pode construir Sukká no solo, que é a substância. Sobre essa substância temos uma forma, a forma da Sukká. Devemos entender o significado das paredes e da palha, que é um desperdício de graneiro e vinhedo. Quer dizer que há quatro lados acima e abaixo. E esse se chama Hagat Malhut, Netzah acima e Hod por debaixo. A leitura de Shema, dizemos o nome do Senhor, Deus Israel. Miguel à minha direita, Gabriel à minha esquerda, Uriel à minha frente e Rafael atrás. E sobre a minha cabeça, a Shekhinah de Deus. Por que não se fez, não se diz nada acerca de abaixo que corresponde a Rode? Isso é como um solo, que é o homem, que se faz no Sukká kosher, que é considerado como Hod, chamado a beleza da Sukká. Mas a Hod se converte em Gavê, afligido. As mesmas em outras palavras, nada deve referir-se, desculpem, com respeito ao lugar da terra, mas vem que um estende e aponta os cinco benihinot, e dessa maneira aparecerá a terra, que é a qualidade do homem que se estende da raiz de Malhut, chamada ele não tem nada próprio. Em outras palavras, ele não tem nada de si mesmo, exceto o que é dado. Portanto, depende da forma da Sukká.
Cituto 11, mitoch baal asulam, shamati, ma'amar tzadik vav, ma'u psolet goren ve'yeker.
Extrato número 11 de baal asulam, chamado do número 6, que é o desperdício do graneiro e da bodega. Se refere que alguém já recebeu a referência permanente, não tem nada o que fazer, como foi referido ao primeiro, em contar as iniquidades, se sugere se dar uma residência temporal, como a que habitava em seu caminho na casa de Deus. Antes de chegar a permanência, precisamente nesse tempo, necessitava alcançar o palácio de Deus e recebia hóspedes pelo seu trabalho como uma forma de visitante de paz. E agora pode continuar nesse trabalho passado, quando se sente sempre agradecido e louvar o Criador por acercá-lo, aproximá-lo cada vez mais a Ele, no qual lhe dava alegria, e agora em Sukkot ele pode continuar com essa sensação de felicidade que tinha antes. E esse é o significado da residência temporal. Por isso escolheram desde a residência permanente e mora numa residência temporal. Repetimos. Extrato número 11, Baha'u'llah, Shulam, Shamat 96. O que significa resíduo de graneiro e da bodega no trabalho? Sukkot é uma residência temporal. Se refere a que alguém que já obteve uma residência permanente não tem mais nada que fazer, como referido primeiro em contato com as iniquidades, se sugere retirar a uma residência temporal, como que habitava em seu caminho a casa de Deus antes de que adquirisse a residência permanente. E nesse tempo, constantemente tinha que alcançar o palácio de Deus e recebia hóspedes. Mas seu trabalho era de acordo com visitante de passo. E agora se pode continuar com o trabalho a passo, porque quando louvar o Criador por aproximarmos cada vez mais a Ele, o qual lhe dava alegria. E agora, em Sukkot, ele pode continuar com essa sensação de felicidade que tinha então, e esse é o significado da residência temporal. Por isso, disseram, deixe a residência permanente e more numa residência temporal. O Rav. Se é tão bom sentar-se numa residência temporal, então por que que deve ser um mandamento? Por que deve ser uma obrigação desde o alto? Se é bom para nós, se é cômodo sentar-nos numa residência temporal, então por que deve dar-nos uma ordem desde cima a fazer isso? Falem sobre isso. Adiante.
Seu
amigo, porque sentado numa residência permanente é um lugar cômodo para o desejo de receber, a luz em troca para poder levar um lugar mais alto, temos que receber um grau mais elevado do Criador e necessitamos avançar. Significa que temos que passar por mudanças a cada momento. Se é tão bom sentar-nos numa residência permanente, porque necessitamos de uma ordem desde cima? Eu não sei se é cômodo sentarmos numa residência temporal. Eu realmente não, porque eu também não entendo bem isso, mas por que nós necessitamos de uma ordem para fazer isso? Porque todos os mandamentos são para levar-nos a uma correção. E essas são uma das primeiras etapas. Eu gostaria de dizer por que, como é cômodo, porque a deficiência já é felicidade, nós estamos queimando. Então se diz que uma pessoa pode estender algo do passado para que sempre tenha um anseio, que é o que nos falta, portanto, se nós podemos recordar esses tempos quando estamos queimando pela meta, então é bom. Sim, disse o amigo, morar numa residência temporal certamente não é prazeroso e não é cômodo para o desejo receber. E é um mandamento que os cabalistas, quando uma pessoa pode estar no estado de uma morada temporal, com o mínimo para existir uma sar sobre uma pessoa e todas, faz todas as ações, uma pessoa necessita açúcar e meditar na abundância. Então, a abundância também, estando numa uma residência temporária, como sofrimento para desejo receber. Sim, disso, amiguinho, necessitamos de um mandamento que parece que é uma dúvida aqui, um perigo. Acaso terá êxito? Ou capaz de que quando a pessoa vai a essa residência temporal não será capaz de doar? Ou talvez não será capaz? Não está claro aqui. Portanto, se há dúvida, não tem permissão de sair, porque por um lado desejo receber, eu realmente quero definir o que desejo tinha, portanto uma pessoa necessita uma ordem de cima. Sim, porque a pessoa primeiro, o Rav, acaso podemos organizar
organizar
uma saída da residência permanente a essa residência temporal? Acaso nós podemos, por nós mesmos, organizar essa saída dessa residência permanente até a residência temporal, até o nosso grau corrente, ao novo grau que esteja temporal, quando está tudo no ar, ou incerto, está tudo abaixo dos céus, nas nuvens, as sombras. Acaso nós podemos organizar e gerar isso, ou acaso não? Se não podemos, então não podemos tampouco apressar os tempos. Então, como fazemos? Deixa, amigo. A resposta é sim, mas a palavra por nós mesmos é um problema. No nosso ambiente, se criamos um ambiente correto, a pessoa pode sair da sua natureza de receber e começar a pensar em doação e apreciar o otorgamento. Precisamente o que nós estamos fazendo agora. Para mim, esse amigo temporal me soa como algo muito prazeroso, uma felicidade. De qualquer forma que uma pessoa vê, qualquer um chegar a isso, necessitamos despertar o desejo, querer estar nesse estado de otorgamento. E o Criador nos dará. E é interessante, amigo, que para crianças e pessoas há como um anseio de sair e construir. Construir como uma choça, não sei, algo novo, atemporal, para que... E, não aquele que está sentado em casa olhando a TV o dia todo. Se nós estamos buscando que é temporal, permanente para nós, que são coisas muito diferentes. Sim, amigos, nós podemos pedir juntos para a luz que venha e nos dê o próximo grau. E pedir esse lugar, essa organização onde nós podemos estar juntos e mais além o Criador tem que completar esse grau. Sim, é tratar de fazer um esforço, despertar uma deficiência, isso que nós podemos fazer. Então vem a luz superior, a força superior, e faz ação eventualmente. Nós temos que precisamente gritar. Não é que podemos ou não podemos, temos que fazê-lo, porque se não está mudando por esse caminho e vem a chuva, os ventos, os calor, e tudo passa para a pessoa que está nesse caminho espiritual. Portanto, nós temos que gerar esse estado que nos chama a residência temporal. Tudo é temporal para nós. Qualquer coisa que é permanente está dormindo, está em casa. E temos que entender isso que está à frente de nós, da mesma forma que construímos açúcar, nós também temos que construir essa coisa. O Raul, quantos discernimentos diferentes discernimentos nós temos da residência permanente relaciona a residência temporal? Quantas diferenças há entre essas duas coisas, entre permanente e temporal? Essa residência temporal. Quais são as diferenças entre essas duas residências? Sim, corretamente, seu amigo, a residência permanente é quando nós tivemos êxito em doação, estivemos em equivalência de forma com o Criador e jogado um grau completo. E desse modo que o grau presente está corrigido e nós estamos em doação, no otorgamento, no grau de conexões, essas são as diferenças. A residência temporal está em nossos esforços e o permanente também é ocultamento por ocultamento, por um lado é impressão, mas vem do desejo. Sim, seu amigo, e por isso o permanente está seguro, confiança, e oposição ao temporal que estava baixando as estrelas. E sim, a raiz do temporal é que vem da raiz da mudança. Então temos que mudar a nossa natureza. Então por isso que algo morto não muda. Temporal é o que a pessoa deveria chegar. É a equivalência de forma com o Criador. Sim, de acordo a isso, então eu sinto 25 graus de residências temporais, que sempre tem aqui, grau prévio, que é permanente. Sim, e esses discernimentos são como cada vez são novos, tudo é novo. Ninguém tem contato, quer dizer, mais dependência. Se faz mais aparente que uns, depende dos amigos. Diremos que a atitude é uma atitude para a realidade que mora permanente, residência, ou desconectado, completamente desconectado do que está ocorrendo. A residência temporal todo o tempo está aberta. Não temos a confiança, não nos importa. Como podemos chegar a essa sensação que a residência temporal é mais segura e melhor que a residência permanente?
טיול עם הבנים. זה היה טיול לילי. נכנסנו ליער שאף פעם אני לא הייתי שם אף פעם. ממש חשוך, מפחיד.
Nós uma vez fomos a uma viagem com as crianças e fomos a Nós fomos de viagem à noite e era como um bosque muito escuro. E eu tive muito medo quando fui com os amigos, então eu fiz algo alegre como entretenimento. Vamos juntos e se convertesse em uma aventura especificamente, então podemos mudar a um lugar mais seguro para poder gerar essa sensação onde o temporal é melhor e mais seguro que o permanente. Tem a ver com a importância, quer dizer, por um lado necessitamos da revelação da deficiência, devemos convencer o Criador que a verdade é que nós queremos e desejos adicionais, mas não por sua parte, como usualmente quer. Ele tem que agregar esse sistema de que nós estamos romper e já terminamos com esse grau. E o mais importante é para que avancemos de uma forma independente.
עניין המצווה תשבו כמו תדורו.
Extrato número 14, estamos lendo da carta 51. Significado da mitzvah, quer dizer, como disse o rei Davi, que eu. Morarei todos os dias da vida, todos os dias da minha vida na casa do Senhor. E a casa do Senhor é a divindade sagrada, como os justos se sentam com suas coroas sobre suas cabeças. Quando ele lhes concede uma maior quantidade, então vocês são para ele como um lugar constante e eterno. E o Criador desejava dizer aos seus servos: saiam da venda permanente e sente-se numa tenda especial. Então, isso é o significado da mitzvah da Sukká. Quando a pessoa se senta abaixo da sombra dos graneiros e da vinhedo, e já que se contradiz sobre si, já que as mãos corporais sentimos que a sombra provém do desperdício. E na realidade, o Criador mesmo, no entanto, desde a perspectiva do receptor, é necessário que essas duas forças opostas se descrevam nele, o Rav. Então, como é que desde o desperdício,
desperdício, sim,
de duas formas, chegamos a um estado, e isso já é uma sar, uma sombra do Criador, que através dela, somente dessa forma, podemos ter êxito em revelá-lo. Por favor.
אנחנו צריכים לייצב שאני ראשון ואני אחרון שהוא מסדר לנו את כל המציאות הזאת ומתוך דבקות בו וגדלות אז
ידוע פה שואה פאטה עם הרידד קומבן nós temos que estabelecer como está escrito eu sou o primeiro e último quem organiza tudo para nós então a grandeza dessa sua infância e organizamos todos os desejos para ter a revelação e todos eu tenho os desejos de receber e todas essas o Rabi diz vocês podem olhar as perguntas que estão escritas na tela. Então, o que não era importante para a pessoa se converte em mais importante, porque ele tem um ambiente ao redor dele que tem essas coisas e eleva tudo isso por sobre a sua cabeça. Isso é correto, disse a amiga, essa importância se pode ter êxito aqui e agora, e na medida que pedimos pelos amigos, o vemos como os grandes, e essa importância aqui que é a força, a motivação para rezar mais e mais. Quer dizer, chegar a esse pensamento de como elevar mais o Criador, assemelhar-se a essa qualidade de doação.
Sim, correto,
disse o amigo. É possível, disse o amigo, mas de alguma forma nós não podemos. E é interessante.
Por quê?
Temos todas as condições e todavia nos falta essa importância, essa relação.
Talvez eu
estou aqui sentado e tenho que integrar-me com esse dilema. Seriamente, com respeito às respostas, amigos do Brasil, Verheim. E a força de otorgamento não foi possível entender, é do superior que vem de cima, mas há algo aqui que realmente algo aqui que não baixa sobre nós. Quando mudamos esses pedidos, assim é como a luz vem. E assim me parece que a integração requerida de nós vem do coração. Não sei, naturalmente, uma pessoa espera que o mundo mude, de acordo a isso ele muda, não que ele vai mudar. E isso muda o mundo. E isso é completamente diferente. Talvez se escute que eu sou quem tem que começar a trabalhar, e até que eu realmente trabalhe sobre isso, sobre uma forma energética... Quer dizer, de elevar os amigos, agradecer os amigos, o tempo passa. O
Rafa.
Como posso detectar esses desperdícios da garrafa, da bodega? Como eu posso detectar esses desperdícios?
Deveríamos buscar
essas coisas. A luz faz isso. Eu estou aqui no Polo Norte, como Gershon. E os desperdícios.
Nossa
realidade é um desperdício. Mas dessas sutilezas da alma, a pessoa vê que tem que começar a deixar, soltar e desapegar e deixar que o Criador se manifeste. Quando uma pessoa dá lugar e ela vê que faz para que não pense que há desperdício. Realmente não há desperdício. Sim, seu amigo. Isso é exatamente a forma da revelação do desperdício, quando a pessoa entende que ele por si mesmo não pode fazer nada. Que qualquer coisa que você faz, a pessoa realmente quer e trata, quer doar, quer abrir seu coração, qualquer coisa que escute, está fazendo esforços. Então, quer dizer, quando eu chega da luz superior e onde pode chegar, não foi possível entender. E ao fim, é isso que ajuda que isso ocorra realmente. Tudo tem a ver com a importância de seu amigo. O que é importante para mim é uma sociedade diferente, com diferentes valores. E aqui agora, sobre mim, neste momento, há pessoas que têm valores completamente diferentes, que eram um desperdício para mim anteriormente. Os amigos convertem em um lugar importante para mim. E assim como eu me encontro, cada um encontra essas coisas por si mesmo para realizar isto e colocar-se num grupo correto. Sim, o escrutínio desses desperdícios pode tudo agregar. Quando eu posso agregar a construção da sociedade, que é a construção da açúcar, tudo que será, em cada momento deveria vir, simplesmente como estou construindo o ambiente para fazê-lo mais forte. Como pedir por mais? Como detectar a cada momento a próximos amigos? Que o mesmo lugar onde nós construímos o nosso território comum aí, eu tenho que estar. O Rav.
Rav.
Qual dos distúrbios posso definir que é um desperdício? Qual dos diferentes distúrbios posso definir como... Não foi possível entender. Através de que posso definir esses desperdícios? Como eu posso definir... O Rav, como eu posso definir isto, que algo é um desperdício de dinheiro ou de desperdício da bodega? Do graneiro, aliás, é do graneiro, não do dinheiro. do graneiro e da garrafa. Há dois tipos de distúrbios. Um, que nada é importante para mim, certamente a conexão e o dorgamento não.
O
segundo distúrbio, que é alguma forma de ser uma ação e tudo vem do Criador para que me sinta bem e me sinta que tem dado satisfação, e ainda que o discernimento era correto no princípio, eu me dou conta que todos estavam equivocados no princípio. Sim, amigo, realmente eu gosto dessas perguntas, porque me recordo esse objetivo de estarmos juntos durante o workshop. É o desperdício do grão e da bodega, e de ver que o desperdício de otorgamento da recepção, tudo está na conexão entre nós. E aqui nós estamos fazendo esforço para elevarmos sobre as rejeições e descobrir novas rejeições. E, portanto, esse é um dos desperdícios. Sim, com respeito aos discernimentos de conexão no grupo, onde nada mais falta. Vamos agregar o Criador a essa imagem e nós temos que apontar o Criador. E estou conectado, são umas coisas mais altas com respeito à raçadinha, com respeito ao graneiro e à bodega. Portanto, nós falamos, verificamos outros discernimentos e talvez cada um de nós que se golpeia até o Criador se juntam à nossa oração coletiva. Mas quando se vêem os esforços, sim, isso é o que descobrimos. E já o reconhecimento do mal de que falamos, sim, os desperdícios são os esforços para mim mesmo, onde eu posso ver e agregar esforços para os amigos, para que nada venha para mim. Realmente construir essa conexão verdadeira entre nós. E tipos de discernimentos que nós podemos falar da integração de algo comum, do desejo de colocar a mente ao lado e suster a algo mais alto. E então, entre nós, eu realmente trato de fazer isso com vocês, então eu não tenho nada que me permite falar disso. Que distúrbios, como desperdício? Bom, todo este mundo corporal é um distúrbio completamente. Tudo que vivemos, se uma pessoa... Acaso eu posso encontrar desperdício? Sim, sem o grupo? E se esse é o grupo, então através de que ações? Então, como o grupo e a sociedade pode ajudar a cada um a encontrar o desperdício? Acaso que todos necessitamos ter o nosso próprio telhado, ou vem o grupo e constrói um telhado comum?
הקבוצה בונה את השכח המשותף, אבל לכל אחד חייב להיות בו חלק, אחרת הוא לא ירגיש שיש כאן שכח משותף.
O grupo constrói um telhado comum onde cada um tem que ter uma parte, senão sentirá que é comum. Os amigos fazem esforços para conseguir esse telhado comum, mas a sua relação é diferente para cada um. Então, em primeiro lugar, somente a sociedade, se está claro em fazermos isso, E eu recebi essa imagem. E todo o meu trabalho é construir isto novamente. Por isso se chama. Não é que todos temos que fazer a mesma ação. Eu creio que a raiz, que essas ações, e eu construo com os amigos é neles. E aí é algo comum. Só um sistema, uma Neshama e um Criador. Correto, disse amigo. Talvez simplesmente temos que descobrir que há um telhado comum com os amigos. Através de construir a percepção da realidade, uma forma que ele se fiscaliza e dirige. Então, isso gera uma necessidade de uma ajuda. Então, o telhado é um telhado comum entre os amigos. Então, quer dizer que todos queremos por todos, onde cada um deve construir uma oração para o Criador. E não sabemos como subir ao próximo grau, então precisamos pedir. Outro amigo, sim, a primeira parte é como o grupo pode ajudar cada um a identificar-se com o desperdício. O grupo está fazendo isso a cada momento e até quanto ele investe na pessoa, nessa integração com eles. Então, se ele faz isso, ele vê um exemplo frente a si para a sua atitude quebrada para o grupo. Então, ele tem que levar isso e pedir por correção. Inveja, honra, luxúria, tiram a pessoa desse mundo. Não há benefício, mas se eu aceito os amigos como grandes, eu vejo seus exemplos, eu vejo quanto eles investem, quanto que eles sacrificam, quanto que são devotados cada um. Então isso vem à pessoa, para ser, para construir, para tomar parte, construir-se. E isso traz um esforço que sobre isso tenhamos um telhado comum.
Através de que ação?
Através de que ação se
converte
o desperdício em algo sagrado?
Através de que
ações
resíduos
esse desperdício se converte em algo sagrado? Adiante.
Uma
oração pedida por correção. Estão sempre falando de elevar a mão quando temos êxito de elevar ao Criador entre nós. Sim, disse o amigo, isso é um desperdício. Tem que pinçar a pessoa para copiar o Criador e se converter essa ação em algo sagrado. Temos que escrutinar, analisar o Rav. O que significa que através do desperdício sobre a cabeça se converte em algo sagrado? O lixo, o desperdício que está debaixo dos pés, que nós pisoteamos, nós elevamos por sobre a nossa cabeça e isso se converte na coisa mais sagrada. Ainda mais do que esse mundo. Então, fale disso, adiante. Me parece realmente que isso é uma relação automática. Mudar a todos, exceto a mim. Quer dizer, quando uma pessoa trata de investir nessa relação, cancela-se aí mesmo, de acordo a isso, comportar-se na sociedade. Então, é como um aqui do chá. Sim, através da anulação, a ação converte nessa sagrado em anulação. Quando a pessoa está em fé sob a razão, essa força de doação, que não tem gosto nem dor, minha percepção de sua cabeça, então se converte em algo sagrado. Correto. Isso é uma ação que está por sobre a razão. Nenhuma pessoa vai colocar um desperdício por sobre sua cabeça. Sim, é algo muito colorido para descrever isso. Como podemos dizer que isso é desperdício? E com a anulação, dizer que isso é porque vem somente através do ambiente onde pode todas essas ações. E a grandeza do Criador, porque ele sabe o que é bom para mim, por isso, portanto, a raiz da grandeza, o desperdício se converte em santidade. Bom, disse o amigo, que nos leva à primeira pergunta: por que necessitamos de um mandamento do Criador, mitzvot, se junto podemos elevar essa coisa que é importante? Então, teremos uma atitude perante isso, e se nós temos por sobre a nossa cabeça, então o ambiente funciona sobre a pessoa e assim como nós o salvamos. Sim, e nesse lugar nós temos que ver que ações, ainda que não sejam importantes para mim, através delas nós podemos construir esse ponto de que podemos nos dirigir ao Criador. Correto. E nesse ponto, é através de anulação de... Não estamos sem áudio. A pessoa tem que respeitar esse ponto no coração. Isso está por em cima do coração, nutri-lo. Vê-lo brilhante que é, todo esse brilho que faz sobre os amigos, e ser essas coisas sem importância, como desenvolvo. E esse é o trabalho, esse é o ataque. Como incrementamos essa coisa tão importante, fazê-la a mais importante do mundo, disse o amigo. Sucede por meio da luz, disse o seguinte amigo. Amor aos amigos, disse o outro. A partir de todos esses esforços, já até esqueci a pergunta. Como é o quê? Como mudamos o quê? Sim, sim, é o seguinte, o amor aos amigos, tal Kli, onde tudo o que colocamos dentro se volta como doação, otorgamento. Assim é como nós mudamos para um amigo, um amante. E assim que o que nós fazemos um convênio e realmente buscar essa direção de adesão à luz. Seguinte. A primeira regra de convênios, não há ninguém além dele. Dessa forma, o Criador nos ajuda. O Rav. Por que é que a sombra vem a partir do lixo, principalmente, do desperdício? Por que a sombra provém do desperdício?
צל זה המידה שאני מסתיר את הצורך לקבל לעצמי. וזה מגיע...
המיזה ג'ינפאקי. סיסטנג'י הנסיסדד שסבב, mas para o mesmo resultado de um estado, quando no odor eternizo, qual é esse mais importante que nós agora... Nesse ponto comum entre nós, queremos alcançar um maior nível. Seguinte, devido que a ação que realizamos por em cima de nossas cabeças, e por isso a importância que agora leva-se leixo aos nossos pés, é mais importante agora, porque assim está construído o sistema, o desejo de receber, não pode receber de forma direta, se queimaria e não faria nada que e a luz que reforma e é completa igualdade fazer essa barreira entre o cli, a luz e o cli. E assim temos fazer um cálculo onde fazer os seus escrutínios que realmente tenha êxito em estar na equivalência de forma. Sim, porque isso é o que mais ajuda para ter êxito na equivalência de forma. O desperdício oculta o apreço, o prazer do desejo de receber. E somente o lixo, o desperdício, se repele à pessoa.